Primeiro, assim, agradecer aqui a presença de todos vocês. Primeiro, para reafirmar que todo o compromisso do governo Fernando Pimentel é com a manutenção do pagamento dos salários dos servidores no mês. Não é pouca coisa, porque isso significa 115% do que nós arrecadamos de receita própria. E nós estamos, ao longo desses 3 anos, garantindo o pagamento, apesar de uma dívida e de um déficit que nós recebemos de 8 bilhões de reais. Considerando isso, nós temos buscado, ao longo dos anos, recursos extraordinários para garantir o equilíbrio das contas, viabilizando o pagamento do 13º ao longo desses anos todos, desses 3 anos. De forma que a segunda parcela do pagamento já foi para o banco hoje, e até o dia 28, conforme já anunciado, nós vamos fazer o pagamento da terceira parcela. Vamos, até o final deste mês, equalizar o repasse do ICMS para os municípios. É uma demanda importante, vai colaborar também no equilíbrio das contas dos nossos municípios mineiros, e toda a programação financeira que nós estamos realizando visa garantir que, até o final deste mês, nós tenhamos equalizado esse repasse. A questão do 13º, nós consideramos que há serviços essenciais que comprometem e que tem a ver com a segurança pública, que tem a ver com o serviço de saúde, e assim expõe a vida do cidadão. Por isso é prioridade nossa, do governo Pimentel, realizar o pagamento destes serviços, porque isso significa priorizar a vida e a garantia de vida do cidadão de Minas Gerais. Não se trata aqui de diferenciar carreiras, mas é uma diferenciação em razão do serviço que é prestado. Nós entendemos que quem precisa mais de segurança pública é quem não tem segurança privada, quem não pode andar de carro blindado. Nós entendemos que quem depende do serviço público de saúde deve ter prioridade no atendimento e também na escala de disponibilização financeira do Estado. Por isso, nós estamos, então, reafirmando que vamos pagar o 13º desses profissionais da segurança pública, da FEMIG e da Hemominas em 2 parcelas, uma em janeiro e a outra em 19, aliás, uma em dezembro e a outra em 19 de janeiro. Apesar de todo o esforço que a oposição, notadamente os partidos, o PP e o PSDB e o PMDB do Temer, de todo o esforço que eles fizeram de obstrução na Câmara dos Deputados, nós entendimos que com a securitização até o mês de março, nós poderíamos pagar o 13º de todos os servidores do Estado. Nós vamos estender essa escala para mais um mês. Então, em 4 vezes, 25% a cada mês, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, nós teremos quitado 100% do 13º salário de todos os servidores, mantendo todos os outros pagamentos no mês. Sempre no dia 19 do mês. Ou seja, 19 de janeiro, 19 de fevereiro, março e abril.
Dezembro
tem a equalização dos recursos de repasse para os municípios e a primeira parcela para os serviços que são essenciais e podem expor o cidadão de Minas Gerais a risco de vida.
Esse repasse é só de ICMS ou repasse da saúde do transporte escolar da Universidade?
Parte nós vamos equacionar este mês e parte nós vamos equacionar mês que vem.
Do transporte escolar
também.
Transporte também. A saúde e o transporte vai ser...
Nós estamos fazendo pagamentos no mês de dezembro para o sistema de saúde como um todo. Já fizemos e vamos continuar fazendo em serviços que nós entendemos serem essenciais. Os hospitais, os SAMUs estão por receber recursos. E nós vamos Como o governador já assumiu o compromisso com os municípios, no mês, até o mês de janeiro, nós vamos equacionar o transporte escolar também.
Zero aquele bico que o governo do estado aqui tiver na saúde dos municípios ou não? Isso não, né?
Não, isso...
Porque eles cobram 2,5 e...
Veja, primeiro é importante dizer o seguinte, nós estamos... Governar é fazer escolhas. Nós estamos escolhendo aquilo que, de maneira imediata, pode expor a vida do cidadão de Minas Gerais. Para preservar a vida, nós estamos buscando pagar serviços essenciais. Este recurso que há uma cobrança para o Estado, trata-se de atenção básica. É importante, não estou dizendo que não é importante, mas não está na categoria de urgente e essencial, porque não, em si, não expõe o cidadão a risco de vida.
Agora, sobre a questão... do pagamento para toda a categoria, foi até abril,
25%.
Sim. E sobre o salário de janeiro?
Boa pergunta. Nós vamos anunciar também para os servidores a escala de janeiro, que vai ser no dia 12, 23 e 30 de janeiro. Garantido para todos os servidores na escala que nós já temos anunciado com as... faixas salariais. 12, 23 e 30.
Parcelado também abaixo dos R$3.000, parcela do mês da mesma forma dos 4 meses?
Sim. O parcelamento do 13º será linear.
Tá. Uhum.
Para todas as faixas salariais.
Teve reunião com o secretário de sindicato? Como é que foi isso?
A reunião está acontecendo agora. O secretário de Planejamento de Fazenda estão reunidos com os servidores, com os representantes dos sindicatos, para apresentar essa escala que nós estamos apresentando aqui.
Mas várias categorias estão insatisfeitas e dizem que pode paralisar o serviço. Como é que o sindicato entrou na justiça? E o Steng já anunciou greve para terça-feira.
Nós vamos repetir aqui. O direito à greve é direito consagrado na Constituição. O direito à greve é um direito consagrado na Constituição brasileira. Então, os servidores têm direito de fazer greve, de se manifestar. Nós reconhecemos isso. Ninguém gosta de não pagar o salário num único dia para todos os seus empregados, se aqui fosse uma empresa privada. Nós também não gostamos de ter que fazer escala salarial. Nós também não gostamos de ter que fazer a escala de pagamento do 13º. Agora, a realidade nos impõe isso. Nós não responsabilizamos os servidores por essa dificuldade que nós encontramos. Eu responsabilizo os governos passados, o governador Antônio Anastasia e o governador Aécio Neves, que triplicaram o volume da folha nos anos que eles tiveram à frente do governo de Minas, sem que tivesse garantia de recursos para suportar essa folha. É bom lembrar que 4 bilhões de reais foram incorporados à folha de pagamento em 2015 de reajustes que eles deixaram aqui no Estado para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Veja, eles triplicaram a folha de pagamento nos anos que aqui estiveram, sem valorizar o profissional, sem valorizar a Polícia Civil, sem valorizar a Polícia Militar, como nós gostaríamos que fosse feito. E sem pagar o piso nacional dos professores. Quem deu passos concretos e efetivos para pagar o piso dos professores foi o governador Fernando Pimentel. Então, todo o dinheiro que o Estado tem, neste momento, nestes 3 anos, está sendo colocado para manter o funcionamento da máquina, e atendendo o serviço e atendendo bem o cidadão de Minas Gerais. Esta é a nossa preocupação. Agora, eles deixaram aqui uma folha inchada. Aliás, o ex-governador Antônio Anastasia, entrou com uma emenda constitucional, agora como senador da República, apesar de o partido deles ter atrapalhado a votação e aprovação do projeto de lei da securitização, que viabilizaria nós encurtarmos essa escala de pagamento que nós estamos apresentando aqui hoje, mas ele apresentou um projeto de emenda constitucional proibindo que um gestor deixe para o outro aumento de folha. Então ele mudou de ideia ou de comportamento, porque o que ele fez, que o governo deles, do Aécio e do Anastasia, que o governo deles fizeram aqui foi que eles deixaram um aumento para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, sem deixar recursos no ano seguinte. Tanto que governo e oposição aprovamos em abril de 2015 uma lei orçamentária onde nós reconhecemos um déficit de 8 bilhões de reais. Ou seja, programação zero. Como se trata de servidores públicos e de áreas essenciais, como saúde, segurança pública, polícia civil, polícia militar e educação, nós honramos esses compromissos.
Mas essas coisas, vai ter dinheiro para o piso salarial da educação, que é o concurso desse ano de 2017, não se vê, porque o projeto de lei não foi para a Assembleia. E esse negócio de condicionar o pagamento do resto para pagar da saúde, há um ponto de conta da lei para dizer, vai dar certo?
O dinheiro não é garantido. É nossa expectativa que o Congresso Nacional vote e regulamente a compensação em razão das perdas da Lei Candir. O entendimento do senador Eunício é que o prazo que o Congresso Nacional tem para votar o projeto de compensação da Lei Candir é da data, não é da data da decisão, mas sim da data da publicação do acordo. Então, seria para a partir do mês de abril. Então, o Congresso tem até o mês de abril para realizar essa votação e nós esperamos que, em realizando, possa haver uma equalização da conta e possa, efetivamente, nós garantirmos o pagamento de serviços essenciais como o da saúde. O piso, é importante dizer também, o acordo que nós firmamos com a categoria apontava um cenário que, no ano de 2018, nós estaríamos pagando o piso de 2018. A conjuntura mudou, nós estamos num cenário de crise, nós reconhecemos que o piso é um caminho a ser seguido, nós reconhecemos que precisamos avançar para o pagamento do piso, porque é óbvio que educação é uma prioridade, educação é essencial e nós precisamos garantir uma educação de qualidade. Mas o que está dado nesse momento é que no ano que vem, no ano de 2018, nós estaremos pagando, incorporando na folha e no vencimento dos servidores, já no ano de 2018, o piso de 2015. Espero que o Estado continue neste caminho para viabilizar que nós tenhamos servidores da educação mais bem remunerados, que é o que nós acreditamos e é por isso que nós estamos aqui hoje.
O Estado pretende tomar algumas medidas mais austeras a partir do ano que vem para colocar esse salário em dia? Por exemplo, corte de gastos, mais corte de funcionários comissionados? O senhor falou da previdência do Estado também, da CODET?
Primeiro, é importante dizer o seguinte, tudo que nós podíamos fazer para cortar gastos de custeio e de pessoal foi feito ao longo desses 3 anos. Nós melhoramos a eficiência arrecadatória do Estado ao longo desses 3 anos. Agora, nós herdamos uma despesa que nós chamamos incomprimível, que é exatamente a folha de pagamento. Com as pessoas, a grandíssima maioria do volume de recursos da folha de pagamento são de servidores efetivos, que têm programas próprios, planos de carreira próprio, são despesas de difícil contenção. Nossa expectativa é que haja, no próximo período, uma melhora ainda mais efetiva, não só da arrecadação, mas um crescimento da economia, e aí a gente tem a condição de fazer um ajuste mais adequado.
Uma coisa, essa reunião de hoje mesmo, como já foi decidido a data dessa reunião, simplesmente para comunicar para os sindicatos essa decisão?
Sim, a reunião é para concomitantemente estar falando com a imprensa e, ao mesmo tempo, avisando os servidores de qual será o calendário de pagamento do 13º e também do salário de janeiro. Ativos e inativos são 600 mil servidores que o Estado tem. É claro que boa parte deles, nós estamos com o serviço de segurança, que importa financeiramente bastante. Nós estamos pagando a primeira parcela ainda nesse mês.
Já há algum tempo...
Eu só queria repetir, deixar claro, que nós não responsabilizamos o servidor de Minas Gerais por essa crise financeira. Eles trabalham e têm direito ao seu salário. Nós reconhecemos isso. Agora, é preciso que este tamanho do Estado caiba dentro do recurso que o Estado recebe, que o Estado arrecada. E eu estou dizendo para vocês que quem contratou essas pessoas, quem votou, quem aprovou o plano de carreira dessas pessoas e as convocou para o serviço público, não fez um bom planejamento. E nós precisamos hoje dar conta de equalizar as contas do Estado com esta realidade que nós não criamos.
O senhor disse duas coisas. Na segurança pública foi feito um aumento dos governos anteriores altíssimo. E também apareceu que tem um grande número de contas por servidores que foram contratados também. Ou seja, o Estado foi inchado e esse aumento da segurança pública foram dados de maneira irresponsável. Policiais militares não
tinham que ter recebido tanto. Não, o que eu disse é diferente. É que, se nós... É por aí, mas é o seguinte. Nós, o governo passado, triplicou o volume da folha de pagamentos sem melhorar o salário dos servidores da segurança pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Primeiro ponto. Não pagaram o piso nacional dos professores, apesar de terem triplicado o volume de recursos colocados à disposição da Folha. O que há claro é que a escolha, na nossa opinião, foi uma escolha equivocada. Nós destravamos a carreira dos professores em Minas Gerais, nós aplicamos pelo menos R$1 bilhão da educação na valorização dos professores a cada ano e destravamos a carreira. Nosso entendimento é que esta escolha, a escolha que nós fizemos, é a mais adequada. Obrigado, gente.